COP30 em Belém. A urgência da ação climática diante dos eventos extremos atuais, à medida que os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, avançam em Belém, Brasil, um cenário global cada vez mais alarmante nos força a confrontar uma verdade inegável. Os eventos climáticos extremos não são mais uma ameaça futura, mas sim uma realidade devastadora que se desenrola no presente. A urgência da ação nunca foi tão patente, e exemplos como a recente intensificação do furacão Melissa no Caribe servem como um espelho brutal da necessidade de respostas concretas e imediatas. O furacão Melissa, que se intensificou rapidamente para a categoria 5, com ventos superando os 250 km por hora, é um testemunho direto de como as mudanças climáticas estão redefinindo nosso planeta. Esse fenômeno não surge do vácuo. Ele é um produto das águas do Atlântico excepcionalmente aquecidas, aproximadamente 1,4 graus Celsius acima da média histórica
em esta época do ano. Essa temperatura anômala fornece a energia necessária para que tempestades tropicais atinjam intensidades sem precedentes, transformando o que antes seriam eventos severos em catástrofes de proporções épicas. O Caribe, uma região já intrinsecamente vulnerável, encontra-se na linha de frente dessa nova normalidade climática, experimentando o caos e a destruição que o aquecimento global amplifica a cada dia. A imensidão da trajetória da tempestade, o volume de chuva estimado em até 1.000 milímetros em algumas áreas e a intensificação recorde dos ventos ameaçadores são sinais inequívocos de que a crise climática não é uma abstração, mas uma força tangível e destrutiva. A conexão vital entre eventos extremos e a COP30? Por que essa conexão entre um furacão no Caribe e uma conferência climática no Brasil importa tanto? Porque, enquanto nações do norte global, os países historicamente mais industrializados e, portanto, maiores emissores, sores de gases de efeito estufa, ainda hesitam em apresentar e, mais importante, cumprir metas ambiciosas e concretas de redução de emissões, os países do sul global já estão imersos no caos. O Caribe, com suas pequenas ilhas e economias dependentes do turismo e da pesca, é um exemplo contundente dessa disparidade. Melissa não é apenas mais um furacão, é a personificação da crise climática, uma prova irrefutável de que a nova normalidade não é um futuro distante, mas o nosso presente. Essa disparidade levanta questões fundamentais sobre justiça climática. Por que as nações que menos contribuíram para o problema global das emissões de gases de efeito estufa são as que mais sofrem seus impactos mais severos e imediatos? A hesitação dos governos em implementar mudanças radicais agora, preferindo debater metas para 2030 ou além, sustenta uma narrativa perigosa, a de que podemos adiar a ação, confiando que a tecnologia resolverá depois. Mas não há de
depois. Há agora. A ciência é clara. Cada fração de grau de aquecimento global evitada significa menos sofrimento humano, menos perda de biodiversidade e menos danos econômicos. A crise climática exige que os discursos diplomáticos, como os que ocorrerão na COP30, se traduzam em entregas reais, em políticas e investimentos que promovam uma transição energética justa e a adaptação das comunidades vulneráveis. Diplomacia climática versus procrastinação, o desafio da COP30. A falha central reside em confundir a diplomacia necessária para um acordo global com a procrastinação. Alguns setores econômicos poderosos, profundamente enraizados na economia dos combustíveis fósseis, têm um interesse direto em manter o status quo. Eles comentam a desinformação, promovem o atraso, o chamado delayismo, e buscam desviar a atenção da urgência, motivados pela manutenção de um sistema centralizado que concentra lucros em poucas mãos. Em contrapartida, comunidades vulneráveis, como as populações caribenhas e as costeiras ao redor do mundo, convivem com tempestades que se intensificam 2 ou 3 vezes mais rápido do que algumas décadas, enfrentando perdas irrecuperáveis e desafios existenciais. A COP30, a ser realizada em Belém, no coração da Amazônia, adquire, portanto, um significado ainda maior.
não pode ser vista apenas como mais um evento de diálogo ou uma série de negociações complexas. É um teste decisivo para a capacidade global de responder à crise que já chegou. Se os governos de potências econômicas da Europa ou da América do Norte não assumirem responsabilidades maiores e rápido, as consequências continuarão a recair, quase sempre, sobre os países do sul global. Ilhas em risco de desaparecimento, zonas costeiras engolidas pelo aumento do nível do mar, florestas tropicais essenciais para o equilíbrio climático global e populações indígenas, guardiãs desses ecossistemas, que têm seus modos de vida ameaçados. O Brasil, como país anfitrião e detentor da maior parte da floresta amazônica, carrega um papel duplo e crucial: o de anfitrião facilitador e o de exemplo a ser seguido. O papel do Brasil: liderança e credibilidade na causa climática há, contudo, uma considerável margem para a esperança. A delegação brasileira tem uma oportunidade histórica na COP30 para demonstrar que a bioeconomia, a preservação da Amazônia e a energia limpa não são meros slogans políticos, mas sim trilhas viáveis e eficazes para um futuro sustentável. O Brasil pode emergir como um líder global com credibilidade, especialmente se apresentar metas robustas de descarbonização, investir maciçamente em adaptação climática para suas próprias comunidades vulneráveis e fortalecer a proteção de suas florestas e povos tradicionais, garantindo segurança e justiça energética para todos os seus cidadãos. A COP30, sobre a liderança brasileira, pode ressoar como uma verdadeira virada de chave na luta climática global ou, infelizmente, passar como mais uma conferência que falhou em entregar os resultados concretos que o planeta e suas populações demandam. A realização da COP30 na Amazônia, um bioma crucial para a regulação climática global, confere à conferência um simbolismo profundo e uma urgência ainda maior. É um lembrete vívido da interconexão entre as florestas tropicais, a biodiversidade e a saúde do planeta. A experiência e o conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais na gestão e conservação da floresta são inestimáveis e devem ser centralizados nas discussões e soluções propostas. A responsabilidade coletiva e a ação individual. Para que a COP30 seja de fato um marco de transformação, é fundamental reconhecer que a responsabilidade não recai apenas sobre os governos e grandes corporações. Cada cidadão, cada comunidade e cada empresa tem um papel ativo e insubstituível na construção de um futuro sustentável, mais resiliente e justo. A conferência fornecerá uma plataforma diplomática e científica essencial para a coordenação global, mas a mudança genuína e duradoura acontece também no cotidiano, nas decisões individuais e coletivas que tomamos. Isso inclui escolhas de consumo conscientes, optar por produtos e serviços que gerem menor impacto ambiental, ativismo e engajamento cívico, pressionar por políticas públicas mais ambiciosas e participar de movimentos que defendam a causa climática, educação e conscientização, informar-se e disseminar conhecimento sobre a crise climática e suas soluções, compromisso sincero. Empresas e indústrias devem ir além do greenwashing e implementar práticas de negócios verdadeiramente sustentáveis. Apoio aos mais vulneráveis. Contribuir para iniciativas que ajudem comunidades afetadas a se adaptarem e se recuperarem dos impactos climáticos. A crise climática é, em sua essência, uma crise de solidariedade e responsabilidade. O cenário de Belém para a COP30 oferece uma oportunidade única para o mundo reavaliar suas prioridades, aprender com as lições dolorosas dos eventos extremos e, finalmente, agir com a audácia e a velocidade que o momento exige. O futuro da humanidade e do planeta depende disso.